Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma Troca Esplêndida Como o Comércio Mudou o Mundo, de William J. Bernstein. É uma história global do comércio, escrita para mostrar que trocar bens, técnicas e ideias ajudou a organizar sociedades muito antes da economia moderna. O livro acompanha um arco que vai das primeiras redes comerciais da Suméria, por rotas terrestres e marítimas da Antiguidade, pela expansão europeia e pela industrialização, até os conflitos contemporâneos em torno da globalização. Seu propósito não é oferecer um manual de política econômica, mas explicar como as relações de troca influenciaram poder político, padrões de consumo, inovação, guerra e contato cultural. Bernstein privilegia uma narrativa cronológica, usando mercadorias e rotas como fios condutores para conectar eventos distantes. A tese geral é favorável ao comércio, embora ele também produza dependência, rivalidades e exploração. Circulação vigorosa entre sociedades tende a ampliar a prosperidade e a estabilidade. Assim, a obra combina história econômica, geopolítica e história social em uma interpretação acessível do mundo interdependente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o comércio como força estruturante da história mundial. Bernstein trata o comércio não como uma atividade periférica, restrita a mercadores e portos, mas como um mecanismo que altera a trajetória das sociedades. A possibilidade de obter recursos indisponíveis localmente cria incentivos para especialização, construção de rotas, aperfeiçoamento de transportes e formação de instituições capazes de proteger transações. Esse processo conecta regiões que, sem a troca, permaneceriam mais isoladas econômica e culturalmente. A abrangência temporal do livro da Suméria Globalização reforça que a interdependência não surgiu com contêineres ou tratados recentes. Ela possui antecedentes muito antigos, ainda que a escala, a velocidade e as tecnologias tenham se transformado profundamente. A análise também mostra por que mercadorias aparentemente comuns podem ter efeitos históricos desproporcionados quando um produto é escasso, desejado ou estratégico. Ele reorganiza fluxos de riqueza e poder. Rotas comerciais estimulam cidades, impérios e disputas pelo controle de passagens e mercados. Ao mesmo tempo, elas difundem conhecimentos e costumes entre povos diferentes. A consequência analítica é importante para compreender mudanças políticas ou militares. Não basta observar governantes e batalhas. É preciso considerar quem produzia, transportava, tributava e consumia bens. O comércio aparece, portanto, como infraestrutura material das relações internacionais e como meio pelo qual escolhas econômicas alcançam efeitos sociais duradouros. Em segundo lugar, rotas marítimas e tecnologia na ampliação dos mercados. Um eixo concreto da obra é a transformação dos meios que permitem levar produtos a grandes distâncias. Bernstein percorre o comércio marítimo antigo, a conexão entre China e Roma associada à seda, a disputa europeia pelas especiarias e, mais adiante, inovações como o vapor, aço e refrigeração. Esses exemplos ajudam a explicar que mercados globais dependem de capacidades físicas e não apenas de vontade de negociar. Navegação mais confiável reduz riscos e tempo de viagem. Embarcações e infraestrutura mais eficientes diminuem custos. Refrigeração torna possível comercializar alimentos perecíveis por trajetos antes inviáveis. Cada avanço amplia tanto o número de participantes quanto o tipo de mercadoria negociada. A mudança não é somente quantitativa. Quando o transporte se torna mais barato e previsível, consumidores passam a depender de fornecedores distantes. Produtores enfrentam concorrência externa e governos precisam administrar novos interesses econômicos. O livro também associa domínio marítimo a poder político. O monopólio português das especiarias no século XVI ilustra como estados e grupos mercantes tentaram transformar controle de rotas em vantagem duradoura. Mas monopólios exigem força, informação e logística e tendem a ser contestados por concorrentes. Dessa forma, a tecnologia não é apresentada como detalhe técnico, ela modifica a distribuição de poder, torna redes comerciais mais extensas e cria novas vulnerabilidades para economias conectadas. Em terceiro lugar, mercadorias coloniais, coerção e os custos da expansão comercial, a defesa geral do comércio não leva Bernstein a apagar seus aspectos conflituosos. A expansão das trocas frequentemente foi acompanhada por conquista, monopólio, tributação predatória e rivalidade entre estados. O caso do açúcar, ligado à presença britânica na Jamaica a partir de 1655, evidencia que o crescimento de mercados coloniais não pode ser separado das relações de dominação que lhes deram sustentação. Bens de alto valor atraíam investimento e competição, mas também estimulavam projetos imperiais voltados a controlar terras, trabalho, portos e rotas. Esse ponto qualifica qualquer leitura simplista, segundo a qual o comércio produz benefícios automáticos ou igualmente distribuídos. A abertura de mercados pode gerar abundância para determinados consumidores e lucros para negociantes, enquanto seus custos recaem sobre populações submetidas a regimes coercitivos ou sobre produtores incapazes de competir em condições equivalentes. O livro ganha relevância ao situar essas contradições dentro da longa duração. A circulação comercial reúne interesses pacíficos, como cooperação e especialização, e instrumentos de força, como bloqueios e exclusividade estatal. A questão central não é escolher entre uma visão inteiramente benéfica ou inteiramente destrutivada troca. É distinguir a atividade de comerciar das formas institucionais e políticas que controlam seus ganhos. Essa distinção permite entender por que o comércio pode aproximar sociedades e, simultaneamente, alimentar disputas por recursos, influência e acesso privilegiado a mercados. Em quarto lugar, da integração industrial à dependência cotidiana de cadeias globais, ao chegar aos séculos mais recentes, a narrativa mostra como a industrialização converteu redes antes limitadas em uma interdependência cotidiana. Vapor, aço e refrigeração reduziram barreiras materiais ao comércio e favoreceram deslocamento em grande escala de manufaturas, matérias-primas e alimentos. Bernstein usa exemplos modernos, como televisores de Taiwan, alface do México e camisetas da China, para tornar visível um fato que costuma passar despercebido: o consumo diário incorpora decisões produtivas tomadas em muitos países. Essa integração pode ampliar variedade, baixar custos e permitir que regiões se concentrem em atividades para as quais possuem condições produtivas favoráveis. Porém, o mesmo arranjo cria dependências, problemas em transporte, abastecimento, política comercial ou relações diplomáticas podem afetar rapidamente preços e disponibilidade de bens em lugares distantes. A obra, portanto, não trata a globalização como fenômeno abstrato. Ela relaciona sistemas concretos de produção, logística e consumo construídos ao longo de séculos. Também ajuda a compreender por que debates sobre comércio exterior mobilizam trabalhadores. Empresas e governos, à abertura de mercados, redistribui oportunidades e pressões competitivas. A conclusão não é que a autossuficiência seja uma solução simples, pois poucas sociedades dispõem de todos os recursos e capacidades necessários. Em vez disso, o livro convida o leitor a enxergar a prosperidade moderna e sua fragilidade como resultados da mesma rede de trocas internacionais. Por último, livre comércio, protecionismo e a tese da estabilidade entre vizinhos. O argumento normativo mais claro de Bernstein é que o comércio tende a ser uma força positiva entre nações e que sociedades envolvidas em trocas vigorosas com seus vizinhos costumam ser mais prósperas e estáveis. A formulação é deliberadamente ampla, pois se apoia numa história marcada por exceções, guerras e xenofobia. Ainda assim, seu raciocínio é inteligível: relações comerciais criam interesses compartilhados, aumentam o custo de rupturas e incentivam canais de comunicação, além da política militar. Quando populações e empresas dependem de intercâmbios regulares, preservar previsibilidade pode ser mais vantajoso do que interromper vínculos. Isso não significa que comércio impeça conflitos ou elimine assimetrias de poder. A própria história de monopólios, impérios e disputas tarifárias demonstra que interesses econômicos podem ser usados de maneira agressiva. A contribuição do livro está em rejeitar a ideia de que a alternativa ao comércio intenso seja uma segurança econômica sem custos. Fechamentos e barreiras também produzem consequências, como menor acesso a bens, menor competição e redução da circulação de conhecimento. Ao examinar batalhas comerciais americanas do início do século XX e controvérsias modernas sobre globalização, Bernstein situa o protecionismo como parte recorrente da história, não como desvio recente. Sua perspectiva é favorável à abertura, mas preserva a necessidade de avaliar instituições, distribuição de custos e objetivos estratégicos em cada contexto. Em conclusão, uma troca esplêndida é especialmente indicado para leitores de história mundial, economia, relações internacionais e geopolítica que desejam compreender as origens históricas da interdependência contemporânea. Também serve a quem acompanha discussões sobre globalização, tarifas, cadeias de suprimento e vulnerabilidade econômica, mas procura um contexto de longa duração em vez de uma análise limitada ao noticiário. O ganho intelectual central está em aprender a reconhecer o comércio como uma conexão entre tecnologia, recursos, poder estatal, consumo, circulação cultural. Depois da leitura, produtos comuns podem ser vistos como resultado de redes históricas e logísticas complexas, e não apenas como itens disponíveis no mercado. O livro se distingue de introduções econômicas convencionais porque organiza sua interpretação por meio de uma narrativa histórica extensa e concreta. Em vez de partir principalmente de modelos ou conceitos técnicos, Bernstein acompanha rotas, mercadorias, avanços de transporte e disputas entre potências para explicar por que a troca se expandiu. Essa escolha torna a obra acessível sem reduzir o tema a uma celebração ingênua da globalização. O autor sustenta uma visão favorável ao comércio, mas reconhece que ele esteve ligado a monopólios, exploração colonial, guerras e dependências. Comparado a histórias estritamente nacionais ou a defesas abstratas do livre comércio, o diferencial está em conectar experiências antigas e modernas numa mesma linha de desenvolvimento. A abordagem cronológica pode parecer menos temática para alguns leitores, mas oferece uma visão ampla e inteligível da maneira pela qual o comércio ajudou a moldar o mundo. Se você quiser apoiar William J. Bernstein, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!